Boa tarde. Não sei se nos está a ouvir. Sim, nós vemos-lo, mas não conseguimos ouvir.
Conseguem me
Ah,
ouvir?
agora sim, agora sim, agora sim.
Ah, peço desculpa.
Muito bem. Superados então aqui os problemas técnicos, que são habituais também, tendo em conta este novo tempo. Eu estava, antes de mais, de dizer boa tarde a todos e aos senhores deputados também que nos acompanham. Fora destas salas, que estão aqui nesta sala, aqui a equipa técnica que está connosco, e à senhora peticionária, a senhora Ângela dos Santos Loura, que nos vem apresentar a petição pela recuperação e preservação do Forte de São João Batista na Ilha de Santa Maria, nos Açores. E, sem mais demoras, eu passaria a palavra à senhora Ângela Loura.
Obrigada. Boa tarde a todos. Traz-me hoje à vossa presença, como já disse, a petição pela recuperação e preservação do Forte São João Batista na Ilha de Santa Maria, nos Açores. Esta fortificação, situada na Praia Formosa, a sul da ilha, tem vindo a degradar-se cada vez mais nas últimas décadas, fruto da força do mar, do mau tempo e da inércia humana. Em setembro de 2011, em resultado de um forte temporal, uma parte da estrutura do forte ruiu e a sua degradação tem-se acentuado desde então. 2014 foi um ano de destaque para o forte. Tanto o historiador, Dr. Carlos Cruz, especializado em fortificações, como o arqueólogo, Dr. Elvio Sousa, dedicaram uma série de artigos no seguimento dos trabalhos de investigação que ambos realizaram nas suas áreas. O Dr. Carlos Cruz, que apresentou recentemente a sua tese de doutoramento sobre as fortificações em Santa Maria, lançou em 2014 dois artigos onde tratava os vários fortes e pontos de vigia na ilha. A título de curiosidade, gostaria de indicar que das 13 fortificações que constam no Arquivo Histórico Militar, e cujo levantamento documental foi aprofundado pelo Dr. Carlos Cruz nestes artigos e na sua tese de doutoramento, 11 eram já referenciados em 1869 como existindo apenas vestígios. Hoje, dessas 13 fortificações na ilha, apenas uma encontra-se classificada como imóvel de interesse público e protegida por decreto legislativo regional, que é o Forte de São Brás. O Dr. Elvio Sousa, em resultado das campanhas de prospeção arqueológica que levou a cabo no local, entre 2008 e 2012, defende que esta fortificação poderá ser uma das, se não a mais antiga, edificação defensiva nos Açores, e que foi sofrendo sucessivos acrescentos ou reconstruções durante os séculos, XVII e XVIII. Também a título de curiosidade, as duas peças de artilharia sobreviventes até aos nossos tempos, que ali se encontravam na década de 80 do século XX, não chegaram a ser retiradas e recuperadas para efeitos de museu, e estarão hoje em parte incerta. No âmbito do primeiro Congresso Internacional de Relações Transatlânticas, organizado pelo Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, em 2014 também, foi apresentado pelo então arquiteto da Câmara Municipal um anteprojeto que visava a consolidação e conservação do forte. No entanto, o investimento neste anteprojeto não colheu frutos, visto que à época foi logo assumido pelo Presidente da Câmara que o município não dispunha de verbas para a sua realização e que esta dependeria do Governo Regional. Uma vez que na altura partia-se do princípio de que o forte pertenceria à região. Chegamos a 2016 e o forte volta a ter destaque e, chegado o inverno, surge novamente o receio de que a estrutura do forte voltasse a ceder como no mau tempo de 2011. Em novembro, em resultado de um relatório emitido pelo LNEC, foi levado a cabo o escoramento da torre e vedado o acesso ao forte, portanto, dando-lhe o aspecto que ele tem hoje. E é também em novembro desse ano que surge a presente petição. No mês seguinte foi encaminhada para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores por ter assinaturas suficientes. e cuja apreciação foi atribuída à Comissão de Assuntos Sociais. Portanto, durante o ano 2017, a Comissão reuniu uma série de pareceres, todos eles a favor da classificação e preservação desta classificação, e finalmente em fevereiro de 2018 a petição foi discutida em plenário da Assembleia Regional, mas, escutadas as intervenções, o assunto ficou por ali, sem solução à vista. O passo seguinte foi conseguir as 1000 assinaturas para poder chegar até onde hoje nos encontramos. Em suma, 4 anos e meio se passaram desde a criação desta petição e o Forte São João Batista continua a perder-se, de um lado com a força do mar e do outro lado entre o cimento e o tijolo do século XXI. Urge apenas, ou não apenas, aliás, a devida classificação do Forte São João Batista, mas também dar-lhe um propósito e um destino digno. Não se trata de saudosismo, trata-se de preservar uma parte importante da nossa história no meio do Atlântico e de não a deixar ruir e cair no esquecimento. Nós não temos outro passado, pelo que, se o perdermos, não teremos memória dele no futuro. Obrigada.
Obrigado, Sra. Ângela. Agradeço-lhe esta exposição e passava então a palavra aos senhores deputados aqui presentes. Senhor deputado Paulo Muniz, do PSD, em primeiro lugar.
Muito obrigado. Cumprimento as senhoras e os seus deputados e a senhora Ângela Loura e, na sua pessoa, todos os peticionários e as peticionárias desta petição que hoje aqui analisamos. Eu gostaria de começar por dizer que, em relação a esse assunto em particular, fiz logo no início desta legislatura uma pergunta ao Sr. Ministro da Defesa e das Finanças sobre, exatamente, a propriedade deste forte, porque era importante esclarecer a quem pertencia para que ficasse, sem qualquer dúvida, definida, digamos, a responsabilidade a quem se poderia pedir a desafetação, caso se verificasse essa propriedade ainda do Estado, o que se confirmou, mas dizia eu, pedir a desafetação para o domínio da região autónoma dos Açores, aliás, como está previsto no próprio Estatuto Político-Administrativo para os imóveis que pertencem ao Estado, mas que não têm qualquer utilidade há muitos anos e para os quais o próprio Estado não prevê uma utilização futura. Ainda nesta matéria sobre o Forte de São João Batista, importa dizer que, por iniciativa do PSD, uma iniciativa que nós fizemos num projeto de resolução que mereceu, salvo erro, a semana passada, uma votação unânime em plenário, com uma proposta concreta de criação de um grupo de trabalho tripartido que envolvesse o Governo da República, o Governo Regional dos Açores e a Associação de Municípios dos Açores, com o objetivo de levantar todos os edifícios, todos os imóveis do Estado, em todas as ilhas e em todos os concelhos dos Açores, que estivessem devolutos ou em situação, muitos deles, crítica do ponto de vista da sua integridade estrutural e até pondo em risco as populações que circulam em torno desses edifícios. Mas, dizia eu, este grupo de trabalho tem exatamente como um objetivo, identificados todos estes imóveis, desafetá-los e incorporá-los naquilo que é o património da região autónoma para terem outros fins. O que é que nós achamos e preconizamos em relação, em concreto, ao Forte São João Batista? De facto, em primeiro lugar e urgentemente, a desafetação e afetação à região deste imóvel histórico, de valor único pelas razões que muito bem a Dona Ângela Loura aqui também explicitou, mas ir um bocadinho mais além. Entendemos que a dimensão da intervenção que é necessário fazer em orla marítima, e a orla marítima nos Açores é muito exigente, o mar é muito violento e, por conseguinte, tem que ser obra com critérios de engenharia acrescidos para que, se possa garantir a sua integridade futura e a sua preservação, mas ir um bocadinho mais além, é introduzir uma dimensão de requalificação histórica para que se possa pôr aquele monumento ao serviço das populações e, desta forma, preservar e cultivar a história. Também entendemos que os valores em causa, naturalmente, só provavelmente terão que ser assumidos prioritariamente pelo Governo Regional, uma vez que, de facto, presume-se e perspectiva-se uma obra que tenha um valor, enfim, que extravasa aquilo que são as disponibilidades financeiras de uma Câmara Municipal. Finalmente, não deixar de notar que eu pedi na resolução, e está explicitamente escrito lá, o envolvimento da Direção Regional da Cultura, porque não é só requalificar do ponto de vista da estrutura de construção civil, não é só de trazer à condição de segurança, mas é incorporar a dimensão histórica e cultural no âmbito desta requalificação. Só assim faz sentido e só assim é que se perpetua o ativo e o legado histórico que ela incorpora, porque senão estamos só a fazer manutenção, digamos, de uma estrutura física, mas que não tem alma, que não corporiza a sua riqueza pela dimensão histórica que ela indiscutivelmente tem. Portanto, o PSD tomou ações concretas e culminaram, como eu disse, na aprovação por unanimidade a semana passada em plenário da proposta de resolução da criação do grupo de trabalho tripartido para não só resolver este problema deste imóvel, mas todos os outros que em todos os concelhos dos Açores, ao abandono e em degradação, coletivamente nos trazem um desgaste da nossa autoestima coletiva e também, se quisermos, do nosso orgulho nacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada Alma Rivera pretende usar a palavra. Sra. Deputada Alma Rivera, pelo PCP.
Obrigada. Normalmente não é tão rápido. Nossa, não tomamos a palavra tão rapidamente, mas eu, antes de mais, queria saudar naturalmente todos os peticionários, em particular a Sra. Ângela Loura, pela pertinência daquilo que nos traz, e de facto não é um assunto novo. Na região, já desde 2006 que a discussão, 16 que a discussão está em cima da mesa, e em 2018 houve esta discussão no Parlamento Regional. A verdade é que pouco ou nada evoluiu desde então, e se já se temia em 2016 que este edifício padecesse com as intempéries e fosse se tornando cada vez mais difícil de recuperar, estes anos todos envolvidos não terão melhorado as suas condições de base para uma intervenção. E, de facto, não é só um edifício que tem muito interesse para a história dos marienses e para a história regional, mesmo do ponto de vista nacional, é um dos primeiros fortes da época de descobrimentos, não é? Da nossa expansão marítima, tem esse interesse também particular. Poderia ser um elemento não só de fixação e de dinamização económica, mas também como atração, e poderia ter utilidades várias, e esta era uma das questões que queria colocar, era se teria em mente uma particular finalidade, porque também tememos, isto muitas vezes tem acontecido, a recuperação de património deste calibre e depois, por exemplo, como aquilo que tentaram fazer com o Forte de Peniche, meter lá um hotel ou algum tipo de infraestrutura que não faça jus à história do edificado. Assim sendo, essa era uma das questões que lhe gostaríamos de colocar, era se têm visto algum fim em particular, se acham que teria interesse particular de ser um espaço de cultura, de exposições, um núcleo museológico ou outro tipo de infraestrutura pública. E, por outro lado, compreender que obstáculos têm sentido, porque a nós parece-nos bastante evidente que se justifica a transferência, digamos assim, da propriedade, vá, e, portanto, o que é que de facto se tem vindo para cima da mesa para impedir ou para atrasar este processo, e identificando-se estes constrangimentos, o que é que nós, Assembleia da República, o que é que nós, PCP em particular, eu falo em nome do meu grupo parlamentar, podemos fazer para contribuir para que esta situação se resolva o quanto antes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Enquanto, não tanto enquanto relator, mas também enquanto representante do Partido Socialista nesta audição, eu gostaria não só de saudar os senhores peticionários, mas de manifestar a nossa preocupação, a nossa solidariedade, o nosso interesse, que é aquele que também já foi demonstrado pelos outros partidos nesta casa, pelo facto deste edifício, deste monumento, poder ser reabilitado. Há de facto uma questão que é importante, que tem a ver com a sua classificação ou com a sua não classificação como património, e como património protegido, e portanto essa é uma questão que nós também, que é preciso apurar, que é preciso perceber o porquê de estarmos, porque cria de facto alguns constrangimentos poder ser, a sua situação poder ser resolvida. Nós temos das respostas que tivemos para a elaboração também do relatório desta petição, temos a resposta da Câmara Municipal, que de facto manifesta todo o interesse em que este edifício seja reabilitado, mas que também declara, ou pelo menos também nos dá, transmite a ideia de que não terá meios próprios para o poder fazer. Aquilo que parece é ser uma responsabilidade do Governo Regional, mas obviamente o Governo da República também tem aqui uma obrigação, quanto mais não seja, de colaboração, de forma a que este edifício possa ser reabilitado. E, portanto, aquilo que importa agora é, até no seio desta comissão, que esta petição será alvo de um relatório, de um parecer, que será elaborado e mais tarde será também discutida em plenário, tudo indica, embora o funcionamento do Parlamento neste momento esteja algo constrangido pela situação que atravessamos, mas aquilo que esperamos é que, no seguimento desta preocupação que é levantada e que me parece que é acompanhada pelos partidos deste hemiciclo, é que também possamos levar esta questão a bom porto, sendo certo, todos conhecemos que os problemas do património do Estado não se encontram apenas na região autónoma dos Açores, é um problema transversal ao país, existem inúmeros imóveis que mereceriam outro tipo de tratamento, outro tipo de valorização e que infelizmente o Estado ao longo das últimas décadas não tem sabido também dar, pelas mais diversas razões. Mas gostava fundamentalmente de cumprimentar os peticionários ou de saudá-los e de agradecer este esforço e solicitando também à senhora Ângela Louro que possa dar os esclarecimentos que foram pedidos pelos restantes senhores deputados ou que entenda também dar, mediante estas três intervenções ou estas três notas que foram dadas aqui pelos deputados presentes.
Sim, com certeza. Eu também não quis escutar toda a conversa na minha primeira intervenção e agradeço também as perguntas. Vou tentar não me esquecer de nada. Ora bem, eu tenho memória que pelo menos na altura da petição, não sei se ainda no início da sua criação ou quando já tinha sido encaminhada para a Assembleia Regional, penso que pelo menos nessa altura os deputados regionais do PSD solicitaram à Direção Regional da Cultura um pedido de classificação do Forte. Na altura, a resposta que lhes foi dada era que o Instituto Histórico da Ilha Terceira estaria a fazer um levantamento e uma atualização das fichas de inventário histórico de património da região, e penso que só depois disso é que poderiam chegar a alguma conclusão sobre a possibilidade ou não de classificação. E penso que ficou por aí. Entretanto, em fins de 2019, penso, foi-me informado que haveria um fundo europeu chamado EE Grant, cuja candidatura poderia ser realizada para este fundo, que seria para salvaguarda de património histórico na Orla Costeira. Em janeiro de 2020, eu enviei à DRAC um pedido de classificação do Forte, porque uma das condições para se poder candidatar um imóvel a este fundo seria de que o património tinha de estar ou classificado ou em processo de classificação, independentemente de no fim ser ou não classificado. Isto em janeiro. Eu só obtive resposta da Direção Regional da Cultura em junho ou julho. Já tinha passado, entretanto, o prazo da candidatura, a responder-me que para uma classificação do Forte, que isso seria função da Câmara. Portanto, ficou por aí. Entretanto, penso que em junho ou julho também do ano passado foi aprovado, penso que por iniciativa do PS na Assembleia Municipal, também um pedido de classificação do Forte como interesse municipal. Eu já efetuei alguns pedidos de ponto de situação em relação ao processo, foi aprovado por unanimidade, mas o facto é que eu não sei se avançou ou não. Vocês tenham melhor sorte em obter essa informação. Entraves, dificuldades, acho que claramente não há dúvidas. Estamos aqui hoje, em 2021, é porque realmente tem havido muitos entraves e, sinceramente, um deles é exatamente a questão da posse do forte. É para quem é que se deve passar, se é para a região, se é para o município. O município não o quis receber porque era um encargo muito grande, a região achava que o município devia receber, tal dos municípios da região haviam também recebido e ficado à sua guarda outras fortificações noutras ilhas. É difícil, porque com tanto entrave, com tanta justificação, eu, por um lado, como primeira peticionária, tive alturas em que me senti bastante desmotivada e às tantas não sabia que outro espaço é que poderia seguir. Esta tentativa de abertura do processo de classificação foi uma tentativa, esta tentativa de candidatura ao Fundo Europeu foi uma tentativa, isto a título individual como primeira peticionária, portanto, e dei sempre conta aos peticionários, aos restantes peticionários, daquilo que estive a fazer. Em relação a projetos, a propósitos do Forte, eu não sei se terá sido, na altura, proposta do PCP, tornar o Forte, na altura, o polo do museu. Era o quê? Peço desculpa. Era o Museu dos Fósseis, na altura, que entretanto já tem casa própria, já foi inaugurado, mas pode ter outras soluções. Durante 2 ou 3 anos consecutivos, a Associação Cultural Maré de Agosto, utilizou aquele espaço como palco secundário, do seu festival, Maré de Agosto, e para atividades durante o dia, portanto, foi cedido por alguém, para a associação, para poder ser realizado, portanto, seria uma das opções de depois poder ser entregue e ficar a gerir o espaço. Outra possibilidade seria também, que também acontece no âmbito do Festival Maré de Agosto, todos os anos existem sempre exposições, que são realizadas normalmente numa ermida ali junto àquele espaço, mas pronto, que é efetivamente pequena, também poderia ser uma hipótese. É assim, possibilidades para a utilização do espaço não faltam e arranjam-se. Agora, é preciso efetivamente é que haja uma solução para que ele, depois de conservado, seja mantido e que não seja também um espaço utilizado e lembrado apenas na época de verão. Também é preciso pensar nesta parte preocupante, que é a parte do inverno e do mau tempo. Penso que não me esqueci de nada. Se me tiver esquecido, lembrem-me, por favor.
Julgo que não ficou nenhuma questão por responder. Portanto, gostava, uma vez mais, de lhe agradecer a presença, a iniciativa e pronto, daremos continuidade também aos nossos trabalhos aqui no Parlamento. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade.
Obrigada.